Essa operação foi objeto de contato, já nesse caso, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que visitou esse país, eu já tinha ido antes à Venezuela também, e para não só explicar os objetivos, mas, quando possível, até ter uma cooperação, que, como isso visa, sobretudo, o crime organizado, também não adianta muito, nem para eles, nem para nós, que você faça uma operação, os criminosos vão para lá, e depois que você retira a operação, eles voltam, fiquem por lá, etc. Então, mas esse profissionalismo que eu tenho podido verificar, eu acho que é importantíssimo. E isso implica também uma valorização, não é só pelo governo, pela sociedade, do papel dos militares e das Forças Armadas brasileiras. Isso tem que se refletir em boas condições de vida, tem que se refletir também em bom equipamento, porque eu vejo, eu já tinha visto, o Brigadeiro Saito sabe disso, que eu falei lá quando vi desde os sargentos até os altos oficiais que recebendo o avião P3, o orgulho que eles tinham e a felicidade de poder desempenhar o dever, de cumprir o dever. E agora também visitando o comando do Nordeste, o comando militar do Nordeste, pude ver também a felicidade pelo fato de terem recebido nos últimos, desde 2010 para cá, creio, um número muito importante de veículos que são os que possibilitam ao Exército se deslocar, por exemplo, quando há uma situação como houve na Bahia ou como houve no Ceará, e que também possibilitam ao Exército, nesse caso, se deslocar em situações até de combate aos danos, dos desastres naturais, etc. Então, tem todo esse lado de equipamento. Mas esse profissionalismo é muito importante. E isso também tem a ver, não podemos ignorar, com a questão de remuneração adequada, de condições de vida. E nós estamos, a presidenta Dilma é sensível a esse tema, e eu tenho conversado sobre esse tema e espero poder encaminhá-lo, tipo da coisa que, infelizmente, a gente não pode dizer vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser de tal forma, de tal forma, mas há uma sensibilidade real para essa questão, e isso, com certeza, espero eu, sinceramente, é uma das minhas prioridades como ministro da Defesa, que isso possa ocorrer. Bom equipamento e boas condições de vida, porque é disso que se faz o profissionalismo dos militares, porque a maneira mais correta de garantir o papel democrático das Forças Armadas, além das tradições, valores, etc., é que elas possam focar nas suas atividades profissionais. Para isso, elas precisam de equipamento e precisam de recursos para estarem bem, com boas condições de vida. Bem, praticamente terminei, mas eu queria dizer também que um aspecto muito importante da política de defesa atualmente, dois aspectos só que eu vou chamar a atenção. Um é o reforço do próprio Ministério da Defesa, do Estado-Maior Conjunto, isso é algo muito importante. Eu acho que tem crescido nas forças a percepção de como é bom trabalhar dentro de uma interoperabilidade, palavra complexa de dizer, mas muito de sentido muito prático. Isso tem se revelado em algumas operações, nas operações de paz, mas muito especialmente nessas operações tipo Ágata e outras do tipo. E isso é muito importante. Nós estamos procurando desenvolver programas que possam ser até, digamos, trabalhar conjuntamente. Quer dizer, não faz sentido você ter uma base de helicóptero em que o helicóptero da Marinha tem uma logística, o do Exército tem outra, no mesmo lugar. Então, isso nós estamos trabalhando para fazer agora, um fuzil que vai ser um fuzil comum para as três, fabricado no Brasil pela Embel, né? Então, tudo isso também, a Embel está precisando de um certo apoio, mas isso já é outro capítulo da história. Mas, enfim, esse crescente compartilhamento, não vou dizer que ele não existisse antes, mas nós temos um elemento de catálise que é justamente o Ministério da Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas contribui muito para isso. E o outro aspecto que eu queria salientar é a transparência. Eu acho que nós damos muita importância à transparência. O Ministério da Defesa vai inaugurar dentro de 2 semanas, creio eu, vai ser um dos primeiros, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros a inaugurar fisicamente o lugar onde o cidadão pode ter acesso à informação. Eu acho que isso é muito, muito importante na sociedade democrática. E esse ano nós vamos ter aqui vários episódios, digamos assim, várias atividades importantes, mas talvez para resumir numa delas, nós vamos ter, por exemplo, a revisão da política de defesa, que vem desde 2005, está praticamente pronta, isso é feito em parceria com a SAI e outros ministérios participam, também da Estratégia Nacional de Defesa e o nosso Livro Branco da Defesa, que também virá ao Congresso, como o Congresso pediu, e poderá ser discutido aqui e propiciará, tenho certeza, é um livro de transparência, não é para mudar a política, mas eu acho que a transparência em si mesmo já é uma mudança de política, de certa maneira, porque revela uma disposição de mostrar o que está fazendo e de receber de volta o feedback, digamos, os inputs da sociedade. Então, eu diria que, em resumo, são essas as considerações. Como o senhor me deu, Vossa Excelência me deu um tema muito amplo, eu falei de maneira ampla, mas estou pronto aqui a responder, a dar algum esclarecimento.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor embaixador Celso Amorim, excelentíssimo ministro de Estado da Defesa. E eu passo agora a palavra aos senhores senadores que desejam fazer algumas colocações, iniciando com Sua Excelência Senadora Luísa Nunes Ferreira. Tem Vossa Excelência a palavra.
Senhor Presidente, meus prezados colegas, embaixador Celso Amorim, saúdo a presença de Vossa Excelência aqui na comissão mais uma vez, assim como a presença dos comandantes das Forças, do chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, do ex-deputado José Genuíno, que integra a assessoria de Vossa Excelência, que, quando deputado, foi um dos primeiros políticos de esquerda a se interessar vivamente e a ressaltar a importância da defesa nacional. Senhor ministro, me restringir a uma questão sordidamente material, que é o orçamento. Foi um tema que eu abordei quando discuti na tribuna do Senado um projeto de lei, uma medida provisória que continha uma série de estímulos à indústria nacional de defesa. Tratei do tema do orçamento. Tem razão, Vossa Excelência, quando diz que o orçamento oscila um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas sempre num nível muito aquém das necessidades da defesa do nosso país, face, inclusive, aos desafios do mundo moderno, que Vossa Excelência também ressaltou. Mais ainda, a participação, a parcela muito reduzida destinada a investimentos. E no que diz respeito à remuneração do pessoal, se compararmos a remuneração dos nossos militares àqueles, às pessoas que têm nível mais ou menos equivalente de formação e de responsabilidade em outros poderes, e até mesmo em alguns casos do Executivo, a posição dos nossos militares é muito detrimentosa. Fico feliz em dizer, ao ouvir de Vossa Excelência, que há esforço e sensibilidade da Presidente para esse tema. Mas em relação ao orçamento, senhor ministro, não me consta que tenha havido cortes por parte do Congresso Nacional em relação às propostas orçamentárias encaminhadas pela Presidente da República. Eu creio que é efetivamente um problema do Poder Executivo, definição de prioridades do Poder Executivo. Né? E aqui a nossa Comissão de Relações Exteriores do Senado tem sido sempre muito solícita em relação à defesa, como tem que ser. Pela importância do tema, nós temos sido acompanhados, inclusive, por assessores do Ministério da Defesa e das Forças, que sempre nos dão as informações necessárias prontamente, quando solicitadas. As emendas parlamentares originárias da nossa comissão, quando solicitadas, sempre são formuladas e apresentadas ao orçamento, mas eu creio que há um problema que precisa ser encarado realmente pelo Poder Executivo de uma maneira mais, digamos assim, eficaz do que tem sido, de modo que as palavras tenham correspondência nos atos, não é? O homem é suas ações e mais nada, já dizia o padre Vieira. E, agora, além do orçamento originário estar num nível bastante baixo, como é reconhecido, há também o problema do contingenciamento. Não apenas o contingenciamento das dotações originárias do orçamento das forças e do Ministério, mas também o contingenciamento de alguns fundos importantes de pesquisa que alimentam o desenvolvimento tecnológico indispensável ao aprimoramento da nossa defesa. Né? Então, quero apenas fazer esse comentário, não poderia deixar de fazer, e perguntar a Vossa Excelência também a respeito da implementação das medidas contidas na lei a que Vossa Excelência se referiu ainda há pouco, de estímulo à indústria de defesa. Quero saber, Vossa Excelência pode nos informar a quantas andas, se já há resultados concretos, se já se pode sentir algum movimento positivo nessa área. E, finalmente, ministro, uma questão tópica, muito tópica. Aqui em Brasília, não sei se Vossa Excelência sabe, se cultua muito o choro. Não choro, lágrimas, chorinho. Temos o Clube do Choro. E uma vez por mês se reúne um grupo de chorões no Parque da Cidade, por volta de 11 horas, meio-dia. No sábado passado, eu fui participando da roda de choro como ouvinte, amador, não como músico. E havia lá alguns cidadãos do estado do Mato Grosso. E me perguntaram a respeito da presença, especialmente do Exército, no estado do Mato Grosso. Gente que vinha de Alta Floresta, dizendo que era preciso ter lá uma unidade do Exército, ou em Alta Floresta, ou em Sinop. E eu me comprometi a esclarecer esse assunto. Não sei se esse assunto, evidentemente, não é da alçada do ministro, mas como temos aqui o general Enzo Perri, talvez eu pudesse ter essa informação para transmitir ao chorão, que está chorando talvez à toa, porque provavelmente essas providências já estão sendo tomadas.
Muito obrigado, a Sua Excelência, senadora Luiz Nunes Ferreira, e passo a palavra agora à Sua Excelência, senador Roberto Requião, e em seguida a Sua Excelência, senador Luiz Henrique.
Dois assuntos, ministro, me levam a solicitar à mesa a palavra. Um deles diz respeito a uma iniciativa que tomamos no Paraná há algum tempo. O Brasil pouco conhece da Revolução dos Tenentes. Nada sabe do confronto entre esta coluna e a Polícia Militar do Paraná na região de Catanduvas. E eu, algum tempo atrás, numa cavalgada, descobri na mata um cemitério e, logo mais adiante, outro. E tive a informação que ali estavam sepultados oficiais do Exército Brasileiro da famosa coluna da rebeldia dos tenentes que depois foram a Foz do Iguaçu e, se não me engano, se somaram à coluna Prestes. Nesse confronto morreu, inclusive, o irmão do Juarez Távora. Eu tomei uma iniciativa, eu mandei construir um memorial-museu na área. Acredito que o Exército está acompanhando esse processo. Mas eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção especial do Ministério para esse fato muito pouco conhecido na história do Brasil e na história do Exército. Peço uma atenção e um destaque a esse problema. E outro fato que me leva a intervir nesta reunião surge de uma conversa minha agora há pouco aqui, indisciplinadamente, com o senador Aloysio, que é o problema da miserável remuneração das Forças Armadas Brasileiras. O senador Aloysio me dizia: Requião, o Senado está abrindo concurso agora, e um médico recém-formado que entra no concurso do Senado inicia a sua carreira com R$18 mil. Quanto ganha um general de Exército? Como é que anda a remuneração das Forças Armadas? Para a gente ter uma opinião definitiva sobre isso, a informação é fundamental. Não pode existir decisão, nem podemos influir em nada sem ter uma informação correta. Então, a minha sugestão, a Vossa Excelência e ao senador Fernando Collor, é que realizemos uma audiência aqui nesta comissão para tratar desse assunto, para escrutar a fundo a estrutura de remuneração das Forças Armadas, compará-la com as remunerações, por exemplo, deste mágico Senado Federal, onde um policial, se não me engano, começa também com R$18 mil, que talvez não seja o salário final de um general de Exército. Estas informações são importantes. Então, gostaria que Vossa Excelência, ministro, analisasse a oportunidade dessa proposta. Inclusive, eu tenho um projeto que tramita no Senado, se não me engano está na Comissão de Constituição e Justiça, tornando obrigatória a publicação da folha, com a remuneração e todos os aditivos que possa ter, salário e remuneração, aditivos e vantagens de todo o funcionalismo da República, de todos os poderes de administração, direta e indireta. Mas, pelo que sei, e na qualidade de aspeoficave, aspirante oficial de cavalaria, desde o tempo em que frequentei o CPOR do Paraná, essa estrutura remuneratória das Forças Armadas em relação a outros funcionários da República está extraordinariamente pobre e defasada. E seria interessante que nós nos informássemos a fundo para que a gente finalmente tome uma posição a respeito disso.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Roberto Requião. E passo a palavra à Sua Excelência, o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senador Fernando Collor, senhoras e senhores senadores, senhor ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim, senhores chefes das Forças Armadas, senhores assessores, nós tivemos, ministro Celso Amorim, o orgulho de participar de um processo que representou a conclusão do mais importante acordo científico-tecnológico entre dois países em desenvolvimento, quando levamos adiante um programa iniciado pelo grande brasileiro, ministro Renato Acha, de construção de dois satélites de órbita solar, tá? Em cooperação com a China. Os satélites estão aí, fornecendo informações preciosas para o nosso país, inclusive a redução do desmatamento da floresta amazônica e dos outros biomas é consequência dessa vigilância diária dos satélites. E eu lembro do momento importante em que esse acordo foi celebrado em Pequim entre o presidente José Sarney e o presidente Deng Xiaoping. Hoje, o Brasil defronta-se com outro grande desafio, que é o da colocação no espaço dos satélites geoestacionários. Gostaria de perguntar à Vossa Excelência como é que está o cronograma desse projeto. Obrigado.
Vamos passar agora a palavra à Sua Excelência, o senhor embaixador Celso Amorim, ministro do Estado da Defesa, para que responda o primeiro bloco de perguntas e, em seguida, faremos o segundo bloco para não acumularmos muitas indagações. Tenha a palavra a Vossa Excelência, ministro Celso Amorim.